Amém? Uma das maiores necessidades do ser humano é de ser aceito, ser reconhecido e ser valorizado. É por isso que ele sempre quer fazer parte de algum tipo de grupo, seja no trabalho, né, na empresa, seja na escola, seja com os amigos de futebol, seja na igreja e até mesmo no AA. A questão é que o homem, de uma forma ou de outra, ele quer fazer parte de algum tipo de grupo, porque isso dá a ele um sentimento de realização, de pertencimento e de valor. Isso mexe com ele, isso fortalece a identidade dele, isso alegra o coração dele, isso cria nele um sentimento de que ele é alguém que tem importância, que tem relevância, e isso mexe com ele. Afinal, ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser desvalorizado, ninguém quer ser jogado de escanteio. Tema da nossa mensagem de hoje é: você de fato tem sido igreja? Você de fato tem sido igreja? Por que que o homem, ele quer fazer parte de algum tipo de grupo? Porque o homem não foi criado para viver somente, ele não foi criado para viver sozinho, ele não foi criado para viver de forma isolada. Nós somos seres relacionais. O próprio Deus trabalha na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não trabalha sozinho. E dentro disso, né, dentro dessa pergunta que eu fiz, se você de fato tem sido igreja, primeiro é importante a gente entender o que é igreja. A igreja é o conjunto de pessoas que se arrependeu dos seus pecados e recebeu Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. A igreja é esse grupo de pessoas. Ou seja, a igreja não são essas paredes, não é esse prédio, não é esse local. Nós ficamos muito felizes com a compra desse salão e também com a construção dele. Está feito, ficou muito bonito, ficou um local aconchegante, gostoso, agradável para receber as pessoas, mas a igreja nunca, jamais, em tempo algum, ela vai ser isso aqui. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar, celebrar, exaltar e entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A igreja somos nós. A igreja sou eu e é você. Quando você sair daqui hoje e for para a sua casa, e ficar lá com a sua família, comendo, brincando, vendo televisão, fazendo o que for, a igreja está na sua casa. Quando você sai para você trabalhar, a igreja está trabalhando. Quando você está estudando, a igreja está estudando. Então, a primeira característica de alguém que é igreja é que ela tem que ter reconhecido a condição dela de pecador. Ela tem que ter entendido que ela é pecadora e que ela precisa da graça de Deus. Então ela se arrependeu e ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas a igreja não se restringe a isso. Isso é só um primeiro passo. Isso é só um primeiro momento. A igreja, ser igreja, vai muito além disso. Ser igreja é ser participante de algo muito maior, que envolve andar junto, estar em unidade. Eu queria que a gente lesse o texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, versos 3 a 6. Efésios 4, 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nesse texto, Paulo está orientando a igreja a se esforçar, a fazer um esforço sobrenatural, maior do que o natural, para que nós possamos, através do vínculo do Espírito Santo, caminhar em unidade e em paz uns com os outros. Ele está falando isso para a igreja, ele está falando isso para o povo que se reúne em nome do Senhor. Nós devemos fazer todo o esforço. Não é fácil conviver com pessoas diferentes, de famílias diferentes, de histórias diferentes, com crenças e valores diferentes. Mas se nós queremos ser igreja, nós não temos escolha. Nós precisamos nos esforçar para isso. Nessa caminhada de 23 anos, como eu falei, 22 anos, né, nós já passamos por muitas situações, muitas histórias, muitas alegrias e muitas dificuldades. Mas nós permanecemos juntos, porque nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo. Nós entendemos que aqui é o nosso lugar. E que assim como nas nossas casas, nas nossas famílias, nós temos problemas, aqui também nós teríamos problemas. E a palavra de Deus, Jesus nunca falou que o Evangelho seria fácil. Jesus nunca prometeu facilidade. Facilidade a gente vê o homem prometendo. Jesus nunca prometeu isso. Então, nós devemos entender que na nossa caminhada vão haver momentos de alegria, vão haver momentos de alta, vão haver momentos de felicidade, mas também vão haver momentos de dificuldades, momentos de dor, momentos onde os relacionamentos podem ter algumas raspas, algumas rusgas, mas nós precisamos entender que, acima de tudo, está o Senhor. Ele está acima de todas as coisas. E nós precisamos andar unidos, independente de qualquer coisa. Em Amós 3, no versículo 3, o Senhor Deus falou com o povo de Israel: andarão juntas duas pessoas se não estiverem de acordo? A resposta é não, absolutamente não. Não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. Se eu quiser ir para o norte e a Denise quiser ir para o sul, vai haver um distanciamento, vai haver conflitos. Para nós andarmos juntos, para nós permanecermos juntos, o que, que vai precisar acontecer? Uma das partes vai ter de ceder, vai ter de haver um diálogo, e aí nisso, uma das partes vai ter que entender aquilo que o outro está entendendo, aquilo que é o melhor caminho para os dois, aquilo que é o melhor caminho para a família, aquilo que é o melhor caminho para a igreja. Mas não tem como andar juntos se uma das duas partes não abrirem mão, ou se um quiser ir para um lado e o outro quiser ir para o outro. Vai ser uma queda de braço. Da mesma forma, não tem como você caminhar, não tem como você continuar andando com o grupo na qual você faz parte, se você não concorda com ele, naquilo que eles estão fazendo e na direção que eles estão tomando. Se você não concorda com aquilo que é feito e com a direção que eles estão caminhando, de duas vai acontecer uma coisa: ou você vai ser excluído desse grupo, ou você vai se excluir. O fato é que você nunca andará junto de um grupo na qual você discorda. E diante disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Hoje eu vou fazer bastante perguntas, porque dentro disso que eu estou falando hoje, se você de fato é igreja, Deus me levou a refletir muito sobre algumas coisas, e a gente precisa refletir e entender se de fato nós temos sido igreja, né? Então a primeira pergunta é: você está alinhado ao conjunto de crenças e valores desse grupo na qual você faz parte, que se chama igreja? Você está alinhado com esse conjunto de crenças e valores? Você entende para onde a igreja está caminhando? Você entende a visão e o propósito da igreja? Você está alinhado com essa visão e com esse propósito do futuro? Se houver divergência nisso, tem algo errado. Ninguém pode ser igreja e andar sozinho. Como eu falei lá atrás, igreja é um conjunto de pessoas que se arrependeu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou. Então a primeira coisa, se você entende que você é igreja, você, a segunda coisa, você entender que você tem que andar como igreja, andar em unidade. A terceira característica, para você entender se você é de fato ou não igreja, é o trabalho. Mateus 9, de 35 a 38. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para a sua colheita. Esse texto fala que Jesus, ele estava andando pelos lugares, e ele estava ensinando e pregando o Evangelho e curando todos os tipos de enfermidades e doenças. E quando ele olhou e ele percebeu que havia uma multidão aflita, uma multidão desamparada, uma multidão perdida, uma multidão que não sabia o que fazer, para onde ir, ele falou com os discípulos dele, ele falou com a igreja: orem ao Senhor para que ele envie mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, esses trabalhadores somos nós. Se você está comprometido com o avanço do reino de Deus, se você está comprometido com a igreja, e se você é a igreja, você vai trabalhar para isso. Você vai trabalhar para que essa igreja avance. Você vai trabalhar para que essa igreja cresça. Como igreja, nós temos muito trabalho a fazer. E Jesus é o nosso maior exemplo. Ele ia por todos os lados, pregando, se ensinando, curando, libertando, abençoando. As pessoas que passavam por ele não saíam da mesma forma. E ele falou para nós: olha, vocês vão fazer, vocês foram chamados para fazer as mesmas obras que eu fiz, e obras ainda maiores. Nós somos chamados, Deus, com um propósito. Você não está aqui por uma casa. Você não participa dessas reuniões por nada, sem entendimento. Você precisa entender que você foi chamado para pregar o Evangelho, para ensinar, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas pessoas você já ensinou do Evangelho? Você tem orado pelas pessoas? Quantos discípulos você já fez na sua caminhada? Quantas pessoas você já batizou? Você convida as pessoas a estarem conosco? Queridos, você participa das reuniões da igreja? Nós temos os cultos aos domingos e temos as reuniões de oração às segundas-feiras. E os eventos, os você e mais um. Nós estamos abrindo aqui uma oportunidade para trazer os perdidos, para mostrar para eles que existe uma vida melhor. E às vezes eu percebo poucas pessoas envolvidas, poucas pessoas comprometidas com isso. Você está trabalhando nisso, você é parte disso. Ainda que você não tenha um tempo para você poder estar aqui fazendo alguma coisa, você tem orado por isso. Você tem convidado os seus amigos e parentes para estarem aqui. Como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Ah, mas eu não sei falar. Então convido. Eu sou tímido. Então convido. Alguém vai falar. O que você tem que entender é que não há como ser igreja e não servir. Não há como ser igreja e não nos envolvermos trabalhos na obra, não há como ser igreja e não participar. Não tem como. Se você não faz isso, então você precisa rever os seus conceitos. A quarta característica de alguém que é igreja é o amor. João 13:35. Vou ler o 34 também. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós seremos reconhecidos pelo amor. Nós seremos reconhecidos se nós amarmos uns aos outros. Quando vocês tiverem amor uns pelos outros, vocês serão reconhecidos. A maior marca na vida de um cristão é o amor. Entre nós não deve haver contendas, divisões, fofocas, competições e ciúmes. Pelo contrário, entre nós deve haver alegria, deve haver gozo, deve haver júbilo, deve haver festa. Quando alguém cresce, quando alguém conquista, quando alguém é vencedor ou é vitorioso em alguma coisa, entre nós deve haver isso, celebração. Quando um de nós passa no vestibular, quando um de nós recebe uma promoção, quando um de nós abre uma empresa e essa empresa está crescendo, está avançando, está prosperando, deve haver festa entre nós, porque nós somos parte um dos outros, nós somos partes do mesmo corpo, que é a igreja, que é o corpo de Deus. Então deve haver celebração entre nós. Mas nesses anos de caminhada com o Senhor, eu percebo que muitas vezes não é isso que acontece. Geralmente, não é isso que a gente vê entre a igreja. Não é isso que a gente vê acontecer entre a igreja. Amar é se importar. Amar é se doar. Amar é servir. Amar e abençoar. E diante disso, eu te pergunto: você se preocupa com a vida do seu irmão? Quando você vê um irmão necessitado, você o abençoa? Mas eu não tenho recurso. Você ora por ele? Você perdoa a ofensa de um irmão? Amar tem a capacidade de perdoar as ofensas. Amar. O perdão é uma condição para você receber o perdão de Deus. Se você não perdoa, você não recebe. Perdão é uma marca de pessoas que amam. E eu estou falando aqui de dentro, mas vamos sair para fora desse local. Lá fora falam de você. Nós também temos que dar um testemunho do evangelho para as pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora, elas precisam ver Jesus na minha vida e na sua vida. Olha o que ele fala lá no texto de 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro 2. 2. Entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Versículo 15. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silencie a ignorância dos insensatos. Viver de forma exemplar diante dos pagãos. Querendo ou não, querendo você ou não, gostando você ou não, você é observado. Você pode não ser observado como o Neymar, como a Anitta, como o Cristiano Ronaldo, como os atores da Globo, mas aonde você trabalha, se os seus olham para você? Na sua escola, as pessoas olham para você. Na sua vizinhança, as pessoas olham para você. Você acha que você vai na padaria comprar um pão, um leite, e que as pessoas daquela padaria não estão olhando para você, elas estão olhando para você? Nós somos observados o tempo todo. A nossa fala, os nossos comportamentos e as nossas práticas devem glorificar a Deus. É em todo o tempo. Eu me lembro, algum tempo atrás, que nós ainda nos reuníamos lá na Rua Galba, e nós nos reuníamos para orar nas segundas-feiras, e uma pessoa ou duas tiveram uma visão. Quando as pessoas chegavam para se reunir aos domingos, elas vinham com uma roupa bonita. Elas chegavam com uma roupa limpa, uma roupa bonita, mas elas deixavam na porta do salão de entrada uma roupa velha, uma roupa suja, uma roupa rasgada. E a hora que elas desciam aquelas escadas, elas tiravam a roupa bonita e voltavam a vestir a roupa velha, a roupa estragada, a roupa suja. Ser igreja não é ser aqui dentro. O que eu falei lá atrás, quando você está na sua casa, a igreja está lá. Quando você está trabalhando, a igreja está trabalhando. Quando você está estudando, a igreja está estudando. Quando você está se relacionando com pessoas, a igreja está se relacionando com pessoas. A igreja não é só os domingos, quando você está aqui. Ser igreja é muito maior do que isso. O seu trabalho, na sua rua, na sua escola, os seus vizinhos, eles veem Jesus em você. As pessoas que cruzam o seu caminho, quando elas se distanciam de você, elas são transformadas, ou pelo menos tocadas, pela sua vida, ou elas saem de você. A sua fala e o seu comportamento, eles denotam uma atitude cristã. Você tem misericórdia das pessoas. Quando você sai da sua casa para trabalhar, para fazer qualquer coisa, você sai e fala assim: eu vou abençoar pelo menos uma pessoa hoje.
ser igreja e não amarmos aos outros. Começando por dentro. Se você não é capaz de amar a sua família, você não vai amar o seu indivíduo. Se você não tem amor pelo seu irmão, você se relaciona com ele, como que você vai ter amor para alguém que você não tem nenhum tipo de relacionamento? Você quer entender o que pulsa no coração de Deus? As pessoas que estão fora desse salão. O coração de Deus bate pelos prostitutos, pelos mendigos, pelos assassinos, pelos estelionatários, pelos ladrões e pelas pessoas de bem que ainda não conhecem Jesus. O coração de Deus pulsa pela salvação dessas pessoas. Ele os ama e quer vê-los salvos. E essa é uma missão minha, sua, nossa. A quinta característica: dar fruto. Mateus 3, versículo 8. Glória a Deus.
Ser igreja é dar fruto, é se arrepender e mudar de vida, é deixar o passado de pecado e viver uma nova vida que traz glória a Deus, é deixar o velho homem, é se esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele fala em Efésios 4, de 22 a 24. Nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós devemos deixar para trás o pecado. Nós devemos viver uma vida diferente. Esse texto fala que nós devemos renovar, transformar, mudar a nossa forma de pensar, para que nós sejamos capazes de viver conforme o propósito, a direção e a vontade de Deus, que é uma vida de santidade, uma vida na verdade e uma vida de justiça. Uma vida verdadeira, uma vida transparente é o que Deus espera de nós. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Não tem como você querer ser um cristão e viver nas velhas práticas quando você era do mundo. É isso que ele está falando aqui: deixar os desejos enganosos do coração, largar tudo aquilo que nos separa de Deus, deixar aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus. Isso é ser igreja, mas isso só pode acontecer através de duas coisas: da palavra e do Espírito Santo. A palavra, ela tem poder de limpar e de transformar a nossa vida. Quando Jesus já havia caminhado com os discípulos, ao final ele falou assim: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Vocês já foram lavados, já foram purificados, vocês já foram transformados pela palavra. Ela é a bússola que nos leva ao nosso destino em Deus. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você não conhece essa palavra, se você não anda nela, eu sinto te dizer que você está perdido, igual o povo judeu que saiu do Egito, andando em si, andando em si. Se a palavra não tem transformado e não tem limpado a sua vida, então você não é igreja. Porque ser igreja é se deixar ser transformado para se tornar um agente de transformação. Eu vou repetir essa frase. Se a palavra não tem transformado e não tem limpado a sua vida, então você não é igreja. Eu sinto te dizer isso. Porque ser igreja é se deixar ser transformado para se tornar um agente de transformação. É descer na casa do oleiro. É ser como a argila. Deixar ele moldar. Diante de tudo que eu estou falando aqui, eu queria que você parasse um pouco. Feche os seus olhos. Olha para dentro de você. Não é para o seu irmão. Muitas vezes a gente ouve a palavra e a gente pensa assim: ah, se a minha esposa tivesse ouvido isso. Ah, o meu marido podia tanto ouvir isso. É para você. Você refletisse se você realmente pertence a esse grupo que é conhecido como a igreja e como o corpo de Cristo, ou se você só participa das reuniões e nada na sua vida permanece. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia fala que os anjos queriam estar no nosso lugar para fazer aquilo que Deus deu para nós. Eles queriam pregar o Evangelho, mas essa missão é minha e sua. Ela é nossa, da igreja. Cabe a mim e a você, meu irmão, a edificação do reino de Deus, que, como eu falei, não são essas paredes, são pessoas. Se amanhã nós não viermos mais reunir aqui, isso aqui vai ser apenas um salão, nada além disso. O reino de Deus na terra só vem através da igreja, que são as pessoas que reconheceram o seu pecado e receberam Jesus. E depois de terem uma vida transformada pela palavra, apresentarem frutos de mudança, andando em unidade e em amor, elas trabalham cheias do Espírito Santo para a glória de Deus. Quando nós entendermos isso, o reino de Deus vai avançar. Minha mãe sempre falou uma coisa para nós, né, Nath? Minha mãe é... Eu acho que a minha mãe, ela leu um texto da Bíblia, só um texto, só um. E ela falou assim: meus filhos, como eu queria que vocês entrassem debaixo das minhas asas, como os pintinhos entram embaixo das asas da galinha. E foi isso que Jesus falou para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Como eu queria que vocês ouvissem aquilo que eu tenho para vocês, como eu queria que vocês entendessem aquilo que eu tenho para vocês, e vocês teriam uma outra vida, porque eu seria como uma galinha protegendo os meus pintinhos e eles teriam suprimento de tudo. A minha mãe sempre falou conosco uma família unida é um grande e poderoso exército. Eu nunca entendi isso. Eu nunca entendi isso. Eu ficava assim, irmão. Porque minha mãe é muito família, ela é muito fechada na família. Família para ela é família. Então eu não entendi isso. Afinal, eu já fazia parte da igreja também. Daí eu ouvi isso e eu falava, peraí, eu tenho uma outra família. É. Pedro falou para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus falou para ele assim, olha Pedro, não há quem tenha deixado casa, carro, dinheiro, emprego, pai, mãe, irmãos, que não vai receber 100 vezes mais casas, carros, dinheiro, e irmãos e irmãs e uma nova família. A família de Deus somos nós, a igreja espalhada na terra. Você tem vários irmãos na China, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Coreia do Norte. A nossa família está espalhada por toda a terra. Hoje eu entendo que minha mãe sempre teve razão. Ela sempre teve razão no que ela falava. Eu custei a entender isso no que se tratava da família. E hoje eu entendo isso claramente. Eu aprendi que a igreja é a família e o exército de Deus na terra. Nós somos a família e o exército de Deus na terra. A igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. É através da igreja que as pessoas são libertas, que elas são curadas, restauradas, regeneradas e santificadas. A igreja é local de cura. Aqui é lugar de vida. É aqui que é lugar de vida. Aquele texto que eu li lá atrás, que fala para nós nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito, termos paz uns com os outros. Na sequência ele fala, há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só propósito, um só Deus e um só Senhor, que é sobre todos e que está acima de todos. Você é parte dessa igreja. Talvez você pense, eu sou a igreja, eu entendo isso. Mas o que eu preciso fazer? Hoje talvez isso abra um pouco mais para você entender. Eu queria orar. E de repente você já se arrependeu, já recebeu Jesus na sua vida, que é a primeira parte para você identificar se você é cristão, que é a primeira característica. Mas de repente todas as outras têm sido relegadas ao segundo plano, você não dá a devida importância para elas, você não está em unidade com o seu irmão, você não trabalha em prol do avanço da igreja, você não tem vivido esse evangelho de forma genuína através da palavra, você não tem apresentado os frutos de arrependimento, e de repente você se arrependeu e entregou a sua vida para Jesus. Mas hoje talvez você precisa se arrepender da forma como você tem levado a sua vida como igreja, porque talvez você recebeu Jesus na sua vida, mas você não é igreja. Talvez você precisa se arrepender disso hoje. Talvez você dê um tapa nas costas do seu irmão aqui, ou até nas minhas costas e na do Carlos.
E quando você sai lá fora, a sua língua só abre para amaldiçoar, para reclamar, para murmurar, para criticar, para falar mal. Talvez você seja um daqueles da multidão que, quando pegaram Maria Madalena em adultério, enchiam as mãos de pedra. E ó, estava pronto para arremessar. Hoje é dia de arrependimento. É dia de mudança. Só se você entende que você precisa desse arrependimento. Porque você quer ser parte da igreja. De fato. Vamos ficar todo mundo de pé. Nós vamos orar por você.